O governo federal decretou intervenção nas penitenciárias do Rio Grande do Norte. Desde segunda-feira, cidades estão sendo afetadas por ataques coordenados contra prédios públicos, lojas e veículos. A população ficou prejudicada nos serviços de transporte, saúde e educação, com unidades básicas fechadas e aulas suspensas.
Ainda sobre essa crise de segurança no Rio Grande do Norte, que enfrentou uma semana dura com ataques coordenados a prédios públicos, comércios e veículos, e está desde ontem sob intervenção federal nas penitenciárias estaduais, a gente conversa agora com o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Conexão Senado, senador.
Bom dia, Raquel Teixeira. Bom dia, Jaziel. Bom dia, Jaziel Carvalho.
Bom dia, senador.
Bom dia. Não enfrentou, não. Está enfrentando até agora.
Pois é, senador.
Está perdendo a guerra para a criminalidade, o Estado do Rio Grande do Norte.
Eu queria que o senhor desse aí um balanço geral, o senhor inclusive é dessa área de segurança e tem acompanhado muito bem. Como é que está essa situação até agora, senador Stevenson?
Uma hemorragia de pânico e terror no estado do Rio Grande do Norte, não cessa, não para, por ter sido 16 anos efetivo da Polícia Militar, a área operacional. É angustiante ver a desorientação das forças de segurança, mesmo com apoio, no primeiro dia já enviado pela Força Nacional, pela Secretaria. O que a gente não consegue ver não é uma redução, pelo contrário, é um aumento, uma intensidade, uma intensificação. As prefeituras, todo o comércio, todas as escolas, como vocês disseram, particulares e públicas, paralisadas, empresas de transportes públicos suspenderam todas as suas atividades, os trens, está tudo parado no meu estado. A única coisa que está funcionando é a criminalidade atacando e afrontando, literalmente desmoralizando o governo, infelizmente. Eu recebi um vídeo ontem dos faccionados que estão na rua queimando as unidades policiais e gesticulando. Infelizmente, uma sugestão que eu daria de imediato seria o aumento, a triplicação do reforço policial com viaturas, porque não há viaturas no estado para suprir um aumento repetindo de policiamento. Então teria que ter aí um reforço nas ruas, até mesmo das Forças Armadas. Isso já aconteceu no Rio Grande do Norte no ano 2017, 2018, em governos anteriores, porque para dar a sensação de segurança, voltar o comércio a funcionar, ter as aulas, as pessoas precisam ter a sensação de segurança, que não está tendo. Está tendo a sensação de perturbação, de terror mesmo. Já está caracterizado o artigo 34 da Constituição. Perdeu o controle, a desordem tomou conta do estado.
Senador, o governo federal decretou a intervenção nas penitenciárias do Rio Grande do Norte. O senhor acredita que essa posição do governo, essa atitude do governo federal vai resolver alguma coisa? E qual seria o começo, para ver luz no fim do túnel? Porque o que o senhor falou aqui agora e essa análise que o senhor faz de quem está acompanhando de perto, de quem está aí no Rio Grande do Norte, é que realmente a coisa está totalmente fora do controle.
Tá sim. A primeira atitude que foi feita foi a transferência do líder da facção, da única facção que está... Não é briga de facção. Para você entender, Jaziel, sim, Raquel, não é uma disputa por espaços, por comércio de droga, ali pela criminalidade, entre um ou mais facções, não. É uma só facção que deu um comunicado, um salve, há 3 dias atrás, na madrugada da segunda-feira para terça. Eles, na segunda-feira 13, eles avisaram via redes sociais, passaram um comunicado dizendo que ia atacar sim, a estrutura do governo. Reivindicação deles, que é injustificável o Estado estar passando por isso, era que estava passando por privações dentro do sistema carcerário. Ora, sistema carcerário no Brasil todo é ruim, sempre foi ruim, sempre, porque só agora, entendeu? E por que o Estado está suportando tudo isso antecipadamente, se foi avisado, para tomar uma providência? foi retirado do presídio estadual e colocado no presídio federal. Seria a primeira atitude seguida com as outras de reforço de policiamento, aumento no patrulhamento, aumento ali na fiscalização. Não está contendo, não está parando, não está estancando. Então, já começa a perceber que a ordem pode ter partido, ela teve agentes dentro de um presídio, por motivos aqui que são ali, independente do motivo, não vou discutir, porque não há motivo nenhum do Estado hoje, do Rio Grande do Norte, estar passando por uma situação dessa, que poderia ter sido feito, porque é uma justificativa, há uma tentativa de explicação e justificação governamental, não só esse, mas de outros, e esse problema já é antigo. Com certeza, Jaziel, Raquel, é um problema antigo. Nós temos a pior educação do Brasil, nós temos um número de evasão altíssimo, número de desemprego altíssimo, nós temos uma população que vive muito abaixo da linha da pobreza. É um estado que depende da mola da economia, se chama turismo, serviços, hotelaria, um litoral vasto, lindo, bonito, que depende de atração de pessoas que vão para o estado. E o que a gente está vendo hoje, infelizmente, é uma afugentação, a sensação de pânico. A gente está beirando aí próximo à Semana Santa, onde deveria aquecer a economia, onde o setor hoteleiro deveria estar já comemorando. Mas eu acho que não vai ser essa a comemoração, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, Jaziel, para não fugir aqui do tema, a primeira medida que foi tomada pelo governo, mesmo tardia, foi a transferência desse preso para um presídio federal. Acreditava-se que com essas medidas o governo do estado iria retomar o controle da situação. Uhum. Ouvimos, as pessoas não estão mais conseguindo acreditar nas forças de segurança do Rio Grande do Norte, nem na governadora, porque foi dito ontem durante a entrevista que estava havendo uma redução, que estava retomando o controle, que o estado estava... Bom, não é o que está acontecendo, não é. Eu fico ansioso, eu não estou dormindo por estar aqui em Brasília, por ter sido policial por 16 anos, e o pior, por ter família. Por exemplo, a família toda está em Natal e está todo mundo querendo saber quando isso vai parar, o que vai acontecer. E não dá para dar uma explicação, não dá para ter uma previsão, já que tudo que está sendo utilizado, porque é ínfimo, é pouco, e eu preciso deixar claro aqui para vocês que existe no Fundo Nacional de Segurança Pública recursos que o governo do estado só usou 3-4% para equipar, para melhorar a situação do nosso policiamento. Então a gente já tem um déficit, uma baixa de quase aí 8 mil, 10 mil policiais que deveriam estar na rua. A gente só tem um efetivo de 8 mil, aproximadamente, precisaria de 15 mil. Então a gente tem um déficit de pessoas. Além do déficit de pessoas, a gente tem um déficit de equipamentos. E esses equipamentos, que são viaturas, armamento, tecnologia, inteligência, existe o recurso, mais de 100 milhões, 120 milhões no Fundo Nacional de Segurança, que não é utilizado. Me perdoe a governadora, mas por incompetência, porque não tem a capacidade de fazer um projeto digno de gastar esse dinheiro. Não tem condições de comprar uma viatura, que era uma coisa simples. A Força Nacional apareceu no meu estado com esse reforço, surgiu no meu estado com esse reforço. Se não levar as viaturas deles, não tem viatura disponível, está andando em carro de Secretaria de Tributação. É a situação. É o caos na segurança pública já anunciado há muito tempo. Como eu disse, começa desde uma educação falida até a situação imediata, que não tem como estancar esse problema, essa hemorragia.
Certo. Senador, para esses próximos dias agora, qual a expectativa do senhor em relação, inclusive, a medidas, tanto de segurança pública, do governo? Quais são as expectativas agora para esses próximos dias?
Eu enviei, Raquel, no primeiro dia, logo pela manhã, eu sabia... Por ser policial militar, eu já tinha conhecimento que anos anteriores, como em 2017, 2016, que houve lá uma revolta dentro dos presídios, mas eram brigas de facções disputando espaço, eram duas facções disputando o mesmo espaço, que o Rio Grande do Norte passou pela mesma situação há anos atrás. Eu sabia que eu, policial, naquela ocasião, estava na efetivo, nativa, sabia que tinha, não dava para conter. Isso em 2017. De lá para cá, nada foi feito para reduzir a influência, a proliferação, o aumento do nível de vagabundagem. Pelo contrário, da marginalidade. Pelo contrário. O que foi permitido em silêncio pelo poder público, isso alimentou, regimentou muito mais criminosos. É tanto que está sendo preso aí 60, 70 pessoas até agora e não está surtindo efeito. Então, eu já citei aqui que o artigo 34 da Constituição Federal, inciso 3º, mostra bem. E eu fiz por ofício a solicitação antecipada de uma intervenção federal, além de pedir todo o reforço disponível, todo o reforço. Foi enviado primeiro 100 policiais da Força Nacional, aí talvez a enviar mais 100 agora, mas não está contendo. Então a gente precisa usar tudo que o governo federal tenha à disposição, porque o governo do estado do Rio Grande do Norte não tem essa capacidade mais, e já demonstrou isso. Já vamos entrando para o quarto dia, praticamente, e a coisa só aumenta, só intensifica, só piora. Queimar transporte público durante o dia, atacar a coleta de lixo durante o dia, eles estão a invadir fórum, como invadiram ontem na área metropolitana de Natal, atacar a justiça, atirar na Câmara dos Vereadores no interior do Rio Grande do Norte, na maior cidade da região do Seridó, que foi Caicó. Então a gente percebe que se Natal, que é a área mais concentrada de policiamento, que é a área mais concentrada de população, que é a área que tem ali maior número de efetivo, o 80% de todo ataque terrorista, de todo ataque dessas facções está acontecendo lá, e mesmo com efetivo extra de 100 mais 200 policiais vindo aqui de Brasília, da Força Nacional, não está contendo, precisa sim tomar medidas proporcionais ao terrorismo que está acontecendo. Então eu não acho que seria vergonha nenhuma, Raquel, não é vergonha nenhuma pedir sim, pedir uma ajuda extra, ou se não ajuda total, de quem pode ajudar. Então colocar aí tudo que tiver disponível para paralisar isso nesse momento, e depois procurar cada marginal desse, procurar buscar cada situação dessa e levar para o sistema carcerário, que é outro problema. Então, é um ciclo problemático que, para resolver agora, nesse instante, para devolver a paz, nesse minuto, no Rio Grande do Norte, só com policiamento forte, com armamento pesado, com equipamento que realmente amedronte os marginais, que eles não estão sentindo nada disso, pelo contrário.
Então, isso só vai acontecer se houver uma intervenção federal, né, senador?
Eu solicitei no primeiro dia, eu já tinha previsão que isso ia acontecer. Uhum. Então, o que foi enviado pela Secretaria do Ministério da Justiça, que eu já disse que foram o efetivo da Força Nacional, não está contendo. Não está contendo, é pouco. Para o número de elementos terroristas, vagabundos, essas facções, que está atacando nesse momento. Sim. Não parou, não cessou, não reduziu, só aumentou o Rio Grande do Norte. Não tem como paralisar por 3 dias, 4 dias, aulas no sistema municipal, aulas particulares, empresas paradas, comércio fechado, pessoas morrendo, porque já morreram várias pessoas defendendo o seu patrimônio, perda de patrimônio nas prefeituras, muito mais de 50 prefeituras já foram atacadas, tiveram frotas queimadas, veículos aí de transporte escolar, principalmente, eles atacam principalmente o transporte público e de transporte massa, e atacam nas prefeituras os ônibus escolares. Então parece que eles já sabem aonde é que ataca no futuro, né? Vamos atacar primeiro as escolas para saber que vai ter mais gente lá na frente para recrutar. Como eu disse, é lamentável. Tem um estado que tem a educação ruim, a educação péssima, e só piorou, uma evasão escolar altíssima, se essas crianças, ontem na troca de tiro morreu um garoto de 15 anos, um recrutado dessa facção, com coquetel molotov e uma arma, entendeu? E incendiar lá um prédio público, trocou tiro com a polícia, morreu 15 anos, uma pessoa dessa, uma pessoa dessa que não está na sala de aula, que não está em perspectiva de emprego, de estudar, de fazer um esporte, de fazer nada, facilmente recrutada pela criminalidade.
Ok. Senador Stevenson Valentim, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Obrigado também por esse apanhado que o senhor faz dessa situação lamentável, realmente muito triste, num estado maravilhoso e que realmente tem tudo para ser um estado que poderia estar numa situação melhor.
Verdade.
Obrigado,
verdade,
senador. Verdade. Muito obrigado, um grande abraço e a gente vai continuar acompanhando essa situação aí no Rio Grande do Norte. Um abraço.
Um abraço.